Então foi assim, os bastidores da criação musical brasileira. Um programa que desvenda a gênese de músicas que marcaram a época e que revela sentimentos, emoções e situações vivenciadas pelos autores e compositores no momento da criação. Um programa repleto de informações e curiosidades sobre as relações de parcerias e os processos criativos musicais. Produção e apresentação, Rui Godinho.
Este programa tem o apoio cultural da Caixa.
Beleza! É tudo isso e muito mais. Quero convidar você para 60 minutos de puro prazer. Isso porque é sempre um grande prazer falar sobre música brasileira. E é sempre uma delícia estar na companhia de amigos. Então foi assim, um programa produzido pela Abra Vídeo em parceria com a Rádio Nacional de Brasília. Retransmitido por centenas de rádios por todo o Brasil, Japão e Angola. Inclusive, São Francisco Web Rádio de Itapipoca, Ceará. São Gonçalo FM de São Gonçalo do Rio Abaixo, Minas Gerais. São Jorge FM de São Jorge do Ivaí, São Paulo. São Martinho FM de São Martinho, Santa Catarina. E mais esta rádio parceira que me faz chegar até você. Baseado na série de livros Então Foi Assim, Os Bastidores da Criação Musical Brasileira, volumes 1, 2 e 3, de autoria de Rui Godinho. Pois é, o volume 3, patrocinado pela Caixa e Banco Brás Cultural, já está disponível pelo e-mail, anote aí, livro@abravideo.org.br. O destaque deste bloco é o cantor, instrumentista e compositor mineiro Flávio Venturini. Dono de uma das vozes agudas mais belas do cenário musical, foi integrante ativo do Clube da Esquina, participou do grupo O Terço e fundou junto com Vermelho a banda 14 Bis. Flávio, que nasceu em 23 de julho de 1949 em Belo Horizonte, já esteve em programas anteriores contando as histórias de Bezami e Nascente, parcerias dele com Murilo Antunes. Hoje, ele vai mais longe e promete contar a história da inesquecível Todo Azul do Mar, parceria com Ronaldo Bastos. Sucesso na interpretação do 14 Bis e de Beto Guedes. Você lembra?
Foi assim como ver o mar a primeira vez.
Eu tive o privilégio de conversar com Flávio Venturini na residência dele em Belo Horizonte, Minas Gerais, no dia 23 de fevereiro de 2011. Na ocasião, ele me falou do processo criativo, relação com parceiros e ainda me contou a história de Todo Azul do Mar. Então eu pergunto para você, Flávio, como é que é para você compor? Quais são os segredos da sua composição?
É uma coisa que eu achei legal, uma definição, não sei de quem, que o compositor precisa, antes de tudo, de relaxamento. É um estado de relaxamento, quase meditativo, né? A maioria das coisas que eu compus sozinho, não tinha gente em volta, não tinha movimento, tinha silêncio, né? Tinha um momento de pensar, ou às vezes de não pensar também, o que é muito interessante. Muitas vezes sentar ao piano, eu compus sempre mais em piano. Compus algumas coisas de violão, mas sempre compus mais em piano. Às vezes eu estou ali tocando uma outra coisa, eu estou desenvolvendo um timbre, eu gosto muito de mexer com os timbres, sou mais tecladista que pianista, né? Então, às vezes fico ali mexendo com sons bonitos, que eu gosto de mixar, eu gosto de fazer, sempre somar alguns sons para criar uns timbres que tenham o meu jeito, a minha cara. E às vezes um acorde me sugere uma melodia, né? Mas eu acho que às vezes muito essa coisa de não pensar. Claro que as emoções inspiram também muito a gente. Estar apaixonado, estar impressionado com a beleza de alguma coisa, de algum lugar, estar se sentindo muito bem, acho que tudo isso, o bem-estar, né? Eu já compus em estados de estresse, tipo triste, muito triste por um acontecimento, e de repente aquela música me trouxe um alento, me trouxe um conforto. Também acontece. Mas eu sempre falo, eu sou um compositor que compõe alegre. Entendeu? as melhores coisas que eu fiz, eu estava bem, estava alegre, feliz. E com o tempo eu acho que eu fui, de certa maneira, aprendendo um pouquinho, né, desse ofício do escrever, né, eu me considero um poeta, assim, talvez um poeta da música, né, mas não do texto, da poesia mesmo. E acabei fazendo Céu de Santo Amaro, que é a letra minha, em cima de uma área de bar, que foi uma música importantíssima na minha carreira. E eu tenho vontade de compor com muitos poetas novos, assim, novos letristas. Não que eu não tenha sido aberto a isso, mas eu fiquei realmente muito ligado ao pessoal de Minas e recebo muitos convites e muitos, as pessoas devem achar que eu sou um chato, que eu não mando as músicas, mas não é isso. Às vezes é até timidez mesmo, assim. Mas estar nos meus projetos, abrir esse leque de experimentar com um pouco novos parceiros, né? Assim, tantas pessoas legais que já se manifestaram, que gostam da minha música. Eu acho muito bonito essa coisa da poesia, né? Realmente a música popular tem esse plus, né? Que eu acho que ela fala diretamente, né, o coração, através também do texto, não só da melodia.
Flávio, quando você compõe a melodia e manda para um parceiro, no caso, por exemplo, Murilo Antunes, você dá alguma dica para ele, de algum sentimento, ou você o deixa livre para criar uma letra?
Até você tinha já me perguntado sobre esse processo. No começo, como eu falei que eu era muito ligado mais à música, eu mandava a música e o que viesse estava bom. Assim, às vezes eu não gostava, né? Mas pouquíssimas vezes eu pedi, muda aqui, muda ali. Depois não, eu fui ficando mais ligado. E já comecei a querer falar sobre o que eu realmente aquela música estava me trazendo de assunto. E eu acho que foi um plus na minha maneira de compor. Foi um degrau a mais. E depois, principalmente com o Murilo, que se tornou também um grande amigo, muito próximo, eu passei a compor junto. Que eu acho um processo maravilhoso. Acho que nem todas as composições são feitas para serem feitas juntas. Mas então, às vezes, sentando com o Murilo, assim, a gente fazia junto. Eu escrevia também algumas frases, ele também, a gente discutia. O Ronaldo também sempre discutia comigo no final. Às vezes eu mandava música e ele falava, peraí, vamos ver o que eu escrevi aqui, ver o que você acha, se você quer mudar alguma coisa. Às vezes eu falo, essa frase eu não falaria. Não é que não parece comigo, não é que não seja bonita às vezes. Às vezes é bonito, mas não diria isso para uma pessoa. Entendeu? Eu acho que é importante ter a sua linguagem, né? E tem esse processo. E tem um outro processo, que é a pessoa me mandar um poema e eu musicar, que também aconteceu bissextamente na minha carreira. Tem uma música chamada Adoráveis Criaturas, com Ronaldo Santos, que eu fiz, um jornalista da Globo. Me lembro de poucas coisas que eu tenha feito assim em cima da letra. Mas eu gosto, porque acho que me leva também para outros caminhos harmônicos. É um desafio para mim, pegar um poema e musicar. Eu tenho duas músicas que eu fiz em cima de dois poemas do Drummond, que eu ainda quero lançar, e até o Murilo me deu uma força no sentido assim. E tem essa coisa, né? Eu tenho um poema em cima, uma música em cima de um poema do Fernando Pessoa. É um exercício, assim, é uma coisa interessante também.
Flávio Venturini conta agora como foi que nasceu Todo Azul do Mar, parceria dele com Ronaldo Bastos.
Outra música que eu acho marcante, super marcante na minha carreira, é o Todo Azul do Mar. Foi um momento assim, importantíssimo do meu encontro com o Ronaldo. Eu acho que é uma letra eterna, né? Foi uma dessas músicas que a gente no final ficou discutindo, né? E em geral essas músicas eu chorei quando eu vi a letra. foi muito emocionante, assim. E foi, eu lembro que a gente foi no estúdio ouvindo Todo Azul do Mar. Era um disco, 14, estava com várias músicas bonitas na época e tudo. Então, eu quietinho no meu canto, eu sabia que aquela música era a melhor do disco. Não só porque era minha, mas a gente tem sensibilidade para isso, né? Mas o pessoal, não, vamos pôr esse rock aqui com música de trabalho, não sei o quê. Aí entrou o Marcos Kielzer, que era o diretor das editoras, né, nosso amigo na época. Ele me falou, que é isso? Não vai ser essa música de trabalho, tem que ser essa. E aí foi o primeiro lugar. Ah, ela nem foi lançada como primeiro. Mas quando ele ouviu, ele falou, tem que ser essa. Acho que já tínhamos lançado o single. E a música naturalmente estourou nas rádios do Brasil inteiro. Acho que é uma letra especialíssima do Ronaldo Bastos. E acho que eu fui muito feliz na canção também. E ainda acabou combinando com a coisa do mineiro que vê o mar, né? Aquela coisa, primeira vez que o mineiro vê o mar, que é sempre uma grande emoção.
Então foi assim que nasceu Todo Azul do Mar, composição de Flávio Venturini e Ronaldo Bastos, que ouviremos na interpretação de Beto Guedes e do Roupa Nova. Ouvimos a belíssima Todo Azul do Mar, composição de Flávio Venturini e Ronaldo Bastos, na interpretação de Beto Guedes e do Roupa Nova.
Então foi assim, os bastidores da criação musical brasileira.
Este programa tem o apoio cultural da Caixa.
Calça na canela, bucequim.
As ondas do rádio, o som que marca vidas.
Jean Garfunkel.
Na minha vida o rádio foi fundamental, porque eu sou daquele tempo que você ligava o rádio e ouvia Chico Buarque de Holanda, Milton Nascimento, Paulinho da Viola, que você ouvia o rádio, ouvia as canções e ficava procurando as mensagens cifradas que estavam nas letras para driblar a censura.
Rádio, a sua melhor companhia.
O cantor e compositor cearense Fagner foi parceiro importante na projeção do compositor piauiense Clodo Ferreira. Fagner gravou Revelação, parceria de Clodo com Climério, e Cebola Cortada, parceria de Clodo com Petrúcio Maia, dois sucessos nacionais que já tiveram suas histórias contadas em programas anteriores. A música da vez é de Clodo com Fagner, que além de ser o maior intérprete, também é seu parceiro na criação. É Corda de Aço. Você lembra?
Não sei a cor do perdão, nem o peso da pedra do sacrifício.
Em entrevista me concedida no dia 14 de maio de 2009 em Brasília, o carismático Clodo Ferreira me contou em detalhes como foi criado este clássico da música brasileira. Mas antes disso, me falou sobre o processo criativo e como se deu o seu encontro com a música.
Bom, na verdade, ela primeiro encontrou o Clésio e o Quimério, que eles são meus irmãos mais velhos, né? De idade, assim. E eu me lembro ainda, quando eu tinha lá, sei lá, 10, 11 anos, o Clésio e o Quimério já tocavam, né? Faziam uns pequenos grupos lá em Teresina, no Piauí, e eles tinham também algumas músicas feitas. Para mim aquilo não era muito claro, era uma coisa vaga ainda, mas eu percebi que tinha essa atividade dentro de casa, né? Da minha casa. E então o Clésio e o Quimério encontraram a música antes de mim. Eles já compunham, inclusive eu tinha o quê? Eles tinham... já eram adolescentes, né? Eu era criança ainda. Eu me lembro deles tocando, eu assistia, eu via eles em casa compondo. Mas era uma coisa que era, digamos, fazia parte da paisagem. Eu não era muito atento àquilo, né? Aí lá pelas, sei lá, 10 anos, por aí, eu me lembro que as primeiras vezes eu não tinha coragem de pegar no violão. Eu usava um cabo de vassoura para simular as posições. Só depois que eu decorava é que eu tinha coragem de pegar no violão emprestado deles, né, do Clésio ou do Quimério, para fazer uns acordes e tal. Na verdade, eu entrei propriamente na música foi aqui em Brasília já. Eu tinha 15 anos, a gente já tinha mudado do Piauí para cá. E aí sim, aí eu comecei a primeira vez, assim, as primeiras vezes, com o Quimério eu fiz uma música, minha primeira música eu fiz com o Quimério, chamava Primeira Namorada. Era uma letra dele e uma melodia minha. Como o Clésio era um grande melodista, sempre foi, né? A minha primeira parceria com o Clésio, eu fiz a letra e ele fez a música. Essa música até chegou a ser gravada depois, essa foi a primeira que eu fiz com o Clésio, né? Então, foi aí que eu entrei no páreo da música. Mas nós não éramos um grupo. Assim, não havia Clube Primeiro e Clésio. Era, cada um tinha a sua vida, né? Isso só veio acontecer bem depois. Muito depois, já quando eu já tinha... sei lá, 20, 25 anos por aí, mais ou menos isso.
Em relação ao processo criativo, você falou que na sua primeira parceria ele fez uma letra e você fez a melodia, né? Mas você faz também letras e letras maravilhosas, né, Clodo?
Pois é, essa primeira parceria com o Clésio eu fiz letra, nessa lá da infância, né, da 15 anos, juventude, sei lá. Mas assim, eu tenho observado que as músicas minhas que fazem mais sucesso no sentido de ser mais, ter maior repercussão popular, ou não só popular, até das pessoas gostarem, mesmo que não seja popular, coincidentemente é quando eu faço a letra. É uma coisa que eu custei a entender. Como eu faço as duas coisas, eu não ficava percebendo. Até que eu notei quando eu fui assim, fazer um pacote das músicas mais que tem maior repercussão, termina sendo por causa das letras, né? Então eu acho que eu devo reconhecer isso, eu tenho que reconhecer que as minhas letras, as pessoas gostam mais ou elas se emocionam mais do que com as melodias, né? Apesar de eu gostar muito de fazer melodia também. Mas eu acho que a letra seria o espaço onde eu faço com mais desenvoltura, eu acho.
Como é que é o seu processo, Clodo?
Tem uma carga intuitiva muito grande, né? Na verdade, Rui, com o tempo, a gente termina desenvolvendo algumas tecnologias, digamos assim. A gente começa a ver alguns caminhos que facilitam. Mas eu te diria o seguinte, é muito mais, no meu caso, por exemplo, que as das letras, né? Que é uma coisa que as pessoas perguntam muito, de onde vem essa letra? Como é que você bolou isso? Em que momento essa dúvida, né? Tem uma parte que, por mais que a gente queira explicar, a gente não consegue, né? Tem uma parte que realmente, eu acho que é essa que alguns compositores dizem que é a parte divina, né? Que é a parte que vem não sei de onde, né? No meu caso, eu acho que depende muito, vai ser uma resposta vaga, eu tenho certeza, mas depende muito de eu estar receptivo para as ideias. Por exemplo, quando eu estou ansioso, querendo fazer elas, é mais difícil. Quando eu estou controlando muito, fazendo e já julgando, não fica legal, porque eu termino estragando as coisas legais que eu tinha tido intuição. Quando eu vou dar uma arrumada, piora. Normalmente essa arrumada piora. Agora, esse processo de não se fixar na primeira ideia, eu acho legal, que a gente chama de processo de trabalho. Então, às vezes eu tenho uma ideia legal, eu vejo que está legal e eu deixo ela... Hoje, por exemplo, eu uso a seguinte tecnologia, eu faço a música e deixo ela dormir um pouco ali, né? Aí depois eu olho de novo para ela para ver se ela resiste àquele momento de emoção de ter feito. E aí eu observo isso. É melhor você julgar depois, não julgar na hora. Aí eu faço, deixo ali uns 2, 3 dias. Aí às vezes eu troco uma palavra que muda tudo, entendeu? Mas normalmente eu vejo isso. Se eu tenho um momento de eu aceitar ela vir sem eu julgar muito, aí depois é que eu vou julgar, funciona. Ou seja, eu deixo uma hora ela vir nessa intuição. Eu não sei, eu não diria divina. Eu acho que não seria a única explicação. Pode ser que religiosamente alguém possa acreditar, mas eu acho que é muito mais. Assim, a gente está com o coração leve para aceitar uma ideia que veio.
Clodo Ferreira, mais uma parceria sua com Fagner, Cordas de Aço. Como é que nasceu essa música?
Pois é, Corda de Aço. Corda de Aço foi interessante porque eu escrevi uma letra. Se não tinha música nenhuma, eu escrevi uma letra e entreguei para o Fagner. Nessa época o Fagner vinha muito a Brasília, ele tinha, na época, duas irmãs que moravam aqui, e ele chegou a morar aqui, só que quando ele morava aqui eu não o conhecia, eu conheci ele no Festival do Seúbe. Mas a partir daí ele vinha visitar as irmãs e vinha muito a Brasília, e sempre que tinha algum show de Clodo Quimera Clésio ele participava, então tinha um vínculo mais ou menos constante. E numa dessas vindas eu entreguei a letra para ele, eu tinha feito a letra. Eu até acho que um negócio de corda de aço desfiada, eu acho que é um pouco a voz do Fagner, meio né, corda de aço desfiada, é meio rasgante, né? Eu não fiz para isso, mas assim, isso foi uma das coisas que eu falei, o Fagner cantar uma letra dizendo voz para cantar, corda de aço desfiada, ficaria bom para ele, eu acho. E aí eu fiz a letra toda e tal, e dei para ele. Ele fez a música, eu não conhecia a música. Quando eu conheci a música foi um dia que ele estava mixando. Foi a primeira vez que eu ouvi, a música estava gravada, sendo mixada. Ele me chamou no estúdio e falou, olha aqui a nossa música e tal. E aí eu fiquei muito surpreendido porque eu achei a solução, Robertinho do Recife fazendo guitarras distorcida e tal. Fiquei muito emocionado na hora, né? E também é uma música que até hoje as pessoas conhecem. Ela não foi um sucesso, digamos assim, um estouro comercial. Mas quem gosta de música normalmente conhece essa música e curte muito, né?
Então foi assim que nasceu Corda de Aço, composição de Fagner e Clodo Ferreira, que ouviremos na interpretação de Clodo Ferreira.
Não sei a cor do perdão, nem o peso da pedra do sacrifício. Só sei que quando estou só, sinto na pele que meu abrigo pode ser o precipício. Não sei quem chora por mim, quem inocentemente me condena. E olhando a cara fria do silêncio, tudo que faltar a gente inventa. Voz pra cantar, corda de aço, corda de aço desfiada. Minha vida só é vida porque eu sei que ela vai ser sempre apaixonada. Voz pra cantar, corda de aço, corda de aço desfiada. Minha vida só é vida porque eu sei que ela vai ser sempre apaixonada. Não sei a cor do perdão, nem o peso da pedra do sacrifício. Só sei que quando estou só, sinto na pele que meu abrigo pode ser o precipício. Não sei quem chora por mim, quem inocentemente me condena. E olhando a cara fria do silêncio, tudo que faltar a gente inventa. Voz pra cantar, corda de aço desfiada. Minha vida só é vida porque eu sei que ela vai ser sempre apaixonada. Voz pra cantar, corda de aço, corda de aço desfiada. Minha vida só é vida porque eu sei que ela vai ser sempre apaixonada.
Maravilha! Ouvimos Corda de Aço, composição de Fagner e Clodo Ferreira, na interpretação de Clodo Ferreira. Esta faixa faz parte do CD Corda de Aço, lançado em 1998 por Clodo Ferreira.
Então foi assim, os bastidores da criação musical brasileira.
Se um veleiro repousasse na palma da minha mão.
As ondas do rádio, o som que marca vidas.
Zeca Bahia.
O rádio foi super importante, foi o veículo de, mais importante do rádio. Lá em Banheiro da Lapa tinha a Difusora Lapense, tinha a Continental. Uma música, por exemplo, uma música que marcou muito foi Lencinho Branco. Então acho que na época era Dalva de Oliveira que cantava, não sei se, mas uma música que me marcou. Luiz Gonzaga também, eu tive uma influência muito grande, Luiz Gonzaga. Então era da minha época, foram assim, as pessoas que mais me influenciaram musicalmente.
Rádio, a sua melhor companhia.
Então foi assim, um programa produzido pela Abravídeo em parceria com a Rádio Nacional de Brasília. Retransmitido por centenas de rádios por todo o Brasil, Japão e Angola. Inclusive Serena FM de Bariri, São Paulo. Serenidade FM de Surubim, Pernambuco, Serrana FM de Baependi, Minas Gerais, Sertaneja FM de Senador Rui Palmeira, Alagoas e mais esta rádio parceira que me faz chegar até você. Baseado na série de livros Então Foi Assim, Os Bastidores da Criação Musical Brasileira, volumes 1, 2 e 3, de autoria de Rui Godinho. Isso mesmo, volume 3. Patrocinado pela Caixa e Bancorbras Cultural, já se encontra disponível pelo e-mail, anote aí, livro@abravideo.org.br. O destaque deste capítulo é o cantor, compositor, saxofonista, produtor e ator Maurício Pereira. Nascido em São Paulo em 1959, ele integrou, nos anos 80, a banda Os Mulheres Negras, que se caracterizava por sua teatralidade e experimentalismo e que lançou dois discos, atualmente esgotados, Música e Ciência, em 1988, e Música Serve para Isso, em 90. Maurício Pereira tem 4 discos solos lançados, na tradição de 95, Mergulhar na Surpresa de 98, Canções que um Dia Você Já Assoviou, volume 1 de 2003, e Pra Marte de 2007. A música da vez nasceu num momento doméstico caótico, que ele preferiu resolver depois. Primeiro compôs a música, depois resolveu o problema. É Pão e Leite, composição só de Maurício Pereira. Você lembra?
Eu quero estar contente, eu e toda minha gente. Eu quero panilete.
Em 18 de janeiro de 2011, eu estive em São Paulo, no bairro de Perdizes, para entrevistar esta grande figura que é Maurício Pereira. Na ocasião, ele me falou sobre o processo criativo, sobre a banda Os Mulheres Negras e também me contou a história de Pão e Leite, além de outras músicas de sua autoria. Então eu pergunto a você, Maurício Pereira, como é que é o seu processo criativo?
Cada música meio que é de um jeito. Tem vezes que eu tenho a música, primeiro põe a letra. Tem vezes que eu faço as duas coisas de uma vez, em meio minuto está pronta a música. Tem vezes que eu faço uma letra, leva 6 anos para eu conseguir pôr uma música. Agora, algumas coisas eu vi que elas acontecem sempre no meu processo criativo. Uma coisa é que eu tenho safras. E não adianta eu querer me apressar para ter 10 músicas na mão, porque elas não acontecem se não for a hora. Então, eu comecei a ser músico lá por 83, 85. Então, eu tive uma safra ali para Mulheres Negras, que foi tipo em 86, que eu fiz lá umas, sempre umas 10, entre 10 e 20 músicas. Aí no, em 88, 89, eu tive outra safra, que um pedaço dela foi para o segundo disco dos Mulheres Negras. No fim dos Mulheres Negras, tipo entre 91 e 93, assim, eu fiz mais umas 10, 15, que foram parar no meu primeiro disco Na Tradição. Então ali era um período de 2, 3 anos entre cada safra. Você vê que é difícil, mas eu fico 2, 3 anos sem... Às vezes eu não consigo pôr nada no papel. Ou até as coisas, eu faço uma coisa, deixo na gaveta, crescendo que nem massa de pão. Aí eu lancei meu Na Tradição em 95. Ali, em volta de 95, eu comecei, 94, 95, a compor as coisas do Mergulhar na Surpresa, que eu lancei em 98. Que é um disco que eu sou acompanhado só pelo piano do Daniel Zafran. Então, mais uma vez, uma safra que levou 3 anos. De 98, eu só fui fazer um disco autoral em 2007. Quer dizer, eu fiquei quase 10 anos sem fazer um disco autoral. Eu, em 2007, eu gravei o Pra Marte, que é todo autoral. E em 2003, eu gravei Canções Que Um Dia Você Já Assobiou, que é mais ou menos um disco que relata o que foi o rádio na minha cabeça, esse de 2003. Que eu cantei coisas que eu ouvia no rádio. Eu cantei Adoniran, coisas da antiga, porque eu não tinha uma safra de canções. Aí meu produtor, na época, disse... Meu, vamos gravar o que você está fazendo. E na época eu estava fazendo uma espécie de uns bailes de canção. Fato é que entre 98 e 2007 eu fiquei sem compor. Aí em 2007 eu fiz o Pra Marte. Então eu tenho umas 30 músicas pela metade. Dessas 30 eu vou apurar elas, que nem você bate, o garimpeiro bate ali na beira do rio. Eu vou apurar essas 30, vão virar umas 15, que vão virar umas 12, que vai virar um disco. Eu sou muito o cara do verbo e da melodia, não sou o músico da textura musical. Então, especialmente ultimamente, que a vida está muito corrida, eu tenho começado pela letra. Então, se eu não tiver uma ideia verbal, se eu não tiver uma ideia escrita, eu não estou começando uma canção. Então, às vezes eu tenho feito, às vezes não. Então, o processo que eu estou agora é apurar letras e depois tentar pôr melodias. Como eu também estou muito corrido e eu estou querendo trabalhar mais em parceria, eu vou nesse outro disco aqui, nessa outra safra, eu vou pedir para parceiros musicarem letras minhas. Então, nos últimos anos, eu tenho escrito muito como poeta e não como letrista. Quando eu estou mais letrista, tem época que eu estou mais letrista. Eu já faço toda a métrica certa, com a rima certa, a coisa com o refrão. Então é isso, eu tenho um processo criativo bagunçado, mas se você olhar de longe, ele tem uma periodicidade, né? Geralmente é em cada 4, 5 anos. E o que eu noto é isso. Ultimamente eu estou escrevendo menos como compositor e mais como poeta. Panilete eu fiz quando eu saí dos Mulheres Negras, e ela tem a ver com uma outra coisa que eu acho da música, que eu acho que a música tem que ser feita para o cidadão comum. Por isso que eu gosto tanto de um cara como Roberto Carlos, ou que eu prezo tanto esse pagode comercial, o sertanejo, essa música mais entre aspas, bem entre aspas, que se diz a vagabunda, mais vira-lata, que é a música do entretenimento. Você vai na padaria, ela está tocando. Você toma ônibus, ela está tocando. No parque de diversões, ela está tocando. Na praia, no centro da cidade. Que se você fizer faculdade, pós-graduação, você vai ouvir ela e pode gostar. E se você é analfabeto, você ouve e também pode gostar, né? Então, o Pão e Leite é um cidadão comum. Sempre eu estou refletindo sobre a minha profissão. É a música para o cidadão comum. E o Pão e Leite eu fiz, é engraçado que essa... Eu também fiz num surto. Eu estava em casa, sozinho, tinha nascido meu primeiro filho, minha mulher já tinha saído da licença e foi trabalhar. Então eu estava com o moleque do lado da minha cadeira, eu na mesa com o computador ligado, já suando música baixinho, que eu estava tentando compor, e uma panela de pressão fazendo sopa de mandioquinha. Aí eu estava lá, pá, fuçando a letra, de repente estourou a panela de pressão. Pé! O moleque começou a chorar. E eu fiquei no pânico, a panela, pá, a cozinha toda suja de mandioquinha, o moleque chorando, computador ligado com um looping de música rodando. E eu acho que, mais ou menos no pânico...
Uma coisa bem caótica, né?
Caótica. Eu acho que o mais sensato a fazer naquele momento, eu meti uma chupeta no moleque e fiz a canção, porque eu achei que... não achei nada. Ali no ímpeto eu fiz a canção e mais ou menos ela saiu na pressão e saiu rápido também. Depois eu só tive que passar uma flanela para polir ela, né? Mas é uma canção sobre isso, que o cidadão comum tem direito a uma canção como ele tem direito ao pão. É um tipo de pão, né? Uhum. Então essa foi assim. E sei lá, acho que essas são duas que eu me lembro mais fácil assim.
Então foi assim que nasceu Pão e Leite, composição de Maurício Pereira, que ouviremos na interpretação do próprio criador. Ouvimos Pão e Leite, composição e interpretação de Maurício Pereira. Esta versão faz parte do CD Na Tradição, de Maurício Pereira, lançado em 1995.
Então foi assim, os bastidores da criação musical brasileira.
Este programa tem o apoio cultural da Caixa.
Só uma coisa me entristece. Beijo de amor que não roubei.
As ondas do rádio, o som que marca vidas.
Sueli Costa.
Eu tinha um radinho na, lá da minha cama, assim. Minha cama era um painel, tinha um painel assim, com a gavetinha. Ele ficava em cima da gavetinha. E eu pegava assim, rádio de São Paulo, da Johnny Alves. Quando eu descobria a Bossa Nova, assim, que eu fiquei apaixonada assim, com João Gilberto. Aquelas músicas lindas, eu conseguia pegar mais rádio, assim, legais, de Juiz Fora. E eu vi muito rádio.
Rádio, a sua melhor companhia.
Tá ficando bom, mas vai ficar melhor. Tá ficando bom, mas
Isso eu posso garantir. Tá ficando bom, mas vai ficar melhor. Está na hora de matar mais uma curiosidade da música brasileira. Baden Powell foi um dos principais parceiros de Vinícius de Moraes, além de Tom Jobim, Carlos Lyra e Toquinho, claro. Eles se conheceram no início de 1962. De acordo com Vinícius, foi na Boate Arpege durante um show, historicamente o primeiro de Tom Jobim. Juntos, Baden e Vinícius compuseram uma série de músicas que ficaram conhecidas como afro-sambas, dentre elas Canto de Ossânia e Berimbau. Mas também se destacaram Samba da Bênção, Apelo e Samba em Prelúdio. Vinícius ofereceu ao parceiro toda a poesia que ele precisava para que suas músicas tivessem verbo e voz. Em contrapartida, Baden colocou Vinícius em contato com os ritmos baianos, a influência africana e o candomblé. O processo de criação foi, no mínimo, curioso. Eles se trancaram na casa de Vinícius durante 3 meses e fizeram quase tudo de uma só vez. Foram muitas histórias, mas uma das mais interessantes é que Vinícius, lá pelas tantas da madrugada, se recusou a botar letra num samba e ainda acusou Baden de estar plagiando Chopin. É a história de Samba em Prelúdio. Você lembra?
Eu sem você não tenho porquê, porque sem você não sei nem chorar.
Em depoimento ao programa Ensaio da TV Cultura de São Paulo, no ano de 1990, Baden contou como iniciou a parceria com Vinícius e revelou a interessante história de Samba em Prelúdio.
Bom, Vinícius tem tanta história que se eu tivesse conta todas as histórias, nós íamos ficar aqui um mês, né? Mas eu conheci o Vinícius realmente numa boate em Copacabana, onde eu tocava como músico e tal. E nessa época tinha um show nessa boate que era com Tom Jobim e Ari Barroso. Engraçado, né? E o Vinícius estava trabalhando muito com Jobim no Orfeu da Conceição, na peça. E o Vinícius era diplomata, e tudo, ele me chamou para a mesa dele, falou assim, ah, vem cá tomar um gole comigo e tal, quero conversar um pouquinho com você. Eu fiquei todo emocionado e tudo, que eu já estava doido para conhecer o Vinícius. Ele falou assim, ah, eu sei que você é compositor, você tem umas músicas e tudo, que tal a gente fazer uma parceriazinha e tal, não sei de quê. Eu fiquei... Eu era muito tímido, como eu sou até hoje, né? Embora não pareça. Calado, falei assim, ah, isso seria a minha maior felicidade, fazer uma música com você. Mas fiquei escutando o Vinícius, porque eu tinha que escutar o Vinícius. Eu quase não falava, né? E nesse dia, nós ficamos lá conversando na mesa, e ele me contou que tinha feito uma letrinha para uma tocata de Johann Sebastian Bach. E tudo, ele falou assim, ah, eu sei que você estuda violão clássico, você conhece. Eu falei assim, ah, conheço a tocata 147 de Johann Sebastian Bach. Eu falei assim, pois é, eu pus uma letrinha. Eu tomei um susto assim, falei assim, que letrinha que ele deve ter posto? Porque o Vinícius falava tudo no diminutivo, né? Letrinha, violãozinho, badinho e tudo, como ele me chamava. Aí ele falou assim, pois é, eu pus uma letrinha e saiu uma marcha rancho formidável. Não entendi nada porque Johann Sebastian Bach é alemão. É da época de 1600 e não sei o quê. Quer dizer, eu acho que o Brasil estava acabando de engatear, né? E além disso, Johann Sebastian Bach só fazia música sacra, dedicada a Deus e tal. Eu falei assim, Vinícius, como é que foi essa história de essa música sacra? Ele virou para mim e falou assim, você não sabe da maior, eu descobri que Johann Sebastian Bach é o titio da marcha rancho brasileira, né? Aí eu dei uma olhadinha para a garrafa do Vinícius para ver as quantas que já iam então. E daí nós marcamos um encontro. O primeiro encontro foi no Hotel Miramar. um barzinho que ele frequentava muito, e numa tarde nós fizemos duas canções, Canção de Ninar, que são quase desconhecidas, né, e Sonho de Amor e Paz. E depois eu fui para casa do Vinícius para fazer uma letrinha para ele e tal, uma música para ele colocar as letras e tal. E acabou que nessa noite, meu filho, eu acabei ficando 4 meses sem sair, né? E o Vinícius também não ia no Itamaraty, não. Ele mandava uma secretária e tal. E daí é que nasceu tudo, nasceu várias músicas e tudo, que eu posso até lembrar muitas delas aqui e tal. Eu cheguei muito entusiasmado na casa do Vinícius uma noite, e aí eu tinha feito o samba Perú, que ainda não tinha título, né? E tudo, eu falei assim, ah, Vinícius, eu fiz um samba tão bonito, e que ele dá pra ser pra uma cantora e pra um cantor, pra homem e mulher e tal, sei o que, toca lá e tudo. A ideia que eu tinha mais ou menos era essa, né? Aí o Vinícius escutou, ficou empolgado, sei lá, 10h30, 11 horas da noite. Aí nós começamos a tomar um esquinho, bater aquele papo, como era de hábito e tudo. E vai papo, meia-noite, 1h da manhã, nós conversamos de tudo, não sei de que, tocava o samba, não sei o que. Lá para as 4h da manhã, quando tava na virada da terceira para a quarta garrafa, né? Nós já estávamos de pileque, né, e tal. Aí eu falei assim, Vinícius, e a letra, hein? Como é? Eu falei assim, olha, vale, eu quero já dizer uma coisa meio desagradável, mas como a gente... Essa coisa, deixa para amanhã, eu vou fazer amanhã. Eu falei assim, não, mas o que que houve? Eu falei assim, não, é um negócio agradável, eu não quero te falar, não. Eu falei assim, não, Vinícius, o que que é? Nós somos nós dois aqui, a garrafa de uísque, violão, eu e você, entre quatro paredes. Nós somos amigos, tudo bem. Pode desabafar, desabafa. Eu falei assim, não quero desabafar. Eu forcei muito. Ele falou assim, olha, Bárbara, não sei o que que é. Eu tô achando que essa música é plágio. Eu falei assim, plágio, Vinícius? Não pode, eu fiz essa música. Ainda entre ontem e hoje, ela saiu por inteiro. Geralmente a música, quando sai por inteiro, não tem plágio nenhum. Eu falei assim, não, isso é plágio. Plágio, eu tenho meu ouvido perfeito. Isso está no ar. Eu falei assim, não, Vinícius, não é plágio não, é melhor você, eu acho que você bebeu um pouco e tal. Ele falou assim, não foi eu que bebi, não. Quem bebeu foi você, você fez a música de outro, tá pensando que você fez uma música sua? Esse negócio não vai ver que foi você. E aí me enrolou, né? Bom, aí eu fiquei também meio chateado e tudo. Falei assim, mas plágio de quê? Eu falei assim, é claro, Bani, isso aí é Chopin, puro. Você fez uma música de Chopin. Se não, Vinícius, não é Chopin, eu começo de Noturno de Chopin, começo de Prelúdio de Chopin, não tem nada a ver. É Chopin, não é. Ele falou assim, eu vou acordar minha mulher, que toca muito bem piano, e ela, o compositor dela predileto é Chopin e tal. E eu falei assim, Vinícius, não vai acordar a sua mulher agora, 6h da matina, a gente tá de pileque já, né, meio bêbado e tal. Café com leite, com uísque, não vai combinar e tudo. Deixa a coitada dormir e tal. Não, ela é boa praça, você vai ver, não tem nada não. Bom, ele foi lá, acordou. Fiquei muito sem graça e tudo. Ela sentou na sala, bom dia e tal. Escutou a música, escutou outra vez. Aí ela falou assim, não, isso aí não tem nada de Chopin. Isso aí é uma música mesmo, é uma música romântica. Chopin também era romântico. Mas o pileque já estava aquele negócio de implicar com tudo, o sapato desamarrado, assim, de cigarro ao contrário e tudo. Aí o Vinícius também implicou com ela também. Falei assim, ah, quer dizer que não é Chopin, não, e tal. Falei, não. Tem certeza que não é Chopin? Ele falou assim, tenho. Aí ele não tinha saída, né? Aí ele disse o seguinte, assim, então Chopin esqueceu de fazer essa. Era o samba em prelúdio que estava nascendo.
Como é sabido, Vinícius de Moraes teve 9 casamentos oficiais. A esposa que tirou Baden dessa saia justa foi Nelita. Então foi assim que nasceu Samba em Prelúdio, composição de Baden Powell e Vinícius de Moraes, que iremos ouvir nas vozes de Vinícius, Toquinho e Maria Creuza.
Eu sem você não tenho porquê. Porque sem você não sei nem chorar. Sou chama sem luz, jardim sem luar, lua sem amor, amor sem se dar. E eu sem você sou só desamor, um barco sem mar, um campo sem flor. Tristeza que vai, tristeza que vem. Sem você, meu amor, eu não sou ninguém. Nossa vida, volta, querido. Teus abraços precisam dos meus braços precisam dos teus.
Maravilha! Ouvimos Samba em Prelúdio, composição de Baden Powell e Vinícius de Moraes, na interpretação de Vinícius, Toquinho e Maria Creuza. Pois é, subiu a placa de um minuto. Nosso tempo está acabando. Hoje ficamos por aqui. Mas eu quero confirmar desde já um novo e prazeroso encontro para a próxima edição. Aproveite e convide os amigos para este momento de prazer radiofônico. Produção, Andréia Medina e Elizabeth Braga. Consultoria de comunicação, Ariane Sanches. Sonoplastia, Reinaldo Santos. Trilha sonora, Hino ao Músico, uma composição de Chocolate e Chico Anísio. Para críticas e sugestões, o e-mail é... Anote aí, programa@abravideo.org.br. Acompanhe a gente também no Facebook, facebook.com/programa Então Foi Assim. Um aviso importante, hein? Todos os nossos programas estão disponíveis no site abravideo.org.br. Agradeço pelo carinho e pela atenção. Um abraço de luz. Até lá.
Então foi assim, os bastidores da criação musical brasileira. Produção e apresentação, Rui Godinho.
Este programa tem o apoio cultural da Caixa.